Sertanejo é na Educativa.
Você diz que não precisa viver sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa, a cada vez que canto uma canção a mais pra você. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga, não precisa. Tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga, não precisa.
Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Não diga, não precisa. Eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga, não precisa. Tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga, não precisa.
Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz.
Não diga, não precisa. Eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais.
Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga, não precisa. Tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga, não precisa. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga, não precisa. Tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga, não precisa.
Sertanejo de verdade. Educativa 104.
Eu não quero mais um caso por acaso. Eu não quero mais viver uma ilusão. Quero um amor de verdade, a minha cara metade. Quero alguém pra me acordar e me chamar de meu amor. Eu não quero uma paixão sem compromisso. Eu não quero ter alguém só por prazer. Quero alguém para estar ao meu lado, de aliança e papel passado. Quero alguém pra me acordar e me chamar de meu amor. Quero um amor. Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí. Alguém pra me fazer sorrir, que faça dos seus braços meu abrigo. Quero alguém para acabar com este vazio que me consome, pra dar o meu amor. se casar comigo. Eu não quero uma paixão sem compromisso. Eu não quero ter alguém só por prazer. Quero alguém para estar ao meu lado, de aliança e papel passado. Quero alguém para me acordar e me chamar de meu amor. Quero um amor. Quero alguém para me abraçar e andar comigo por aí. Alguém para me fazer sorrir, que faça dos seus braços meu abrigo. Quero alguém para acabar com esse vazio que me consome, pra dar o meu amor, meu sobrenome. Quero alguém pra se casar comigo. Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí. Alguém pra me fazer sorrir, que faça dos seus braços meu abrigo. Quero alguém para acabar com esse vazio que me consome, pra dar o meu amor, meu sobrenome. Quero alguém pra se casar comigo. Quero alguém pra se casar comigo. Quero alguém pra se casar comigo.
A rádio que me acompanha em todo lugar.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Plante uma árvore, cuide de uma planta, respire o verde. As árvores purificam o ar e trazem sombra, beleza e equilíbrio. Vamos semear um mundo melhor. Educativa 104, mais humana, mais você.
Está na hora de enxergar o mundo com mais nitidez. A saúde dos olhos é assunto sério. Precisa de óculos novos? Venha para a Ótica Cerejeira Prime. Qualidade, variedade, lentes precisas e das melhores marcas. Atendimento personalizado, armações modernas, linha solar, com um modelo que combina com o seu estilo. Ótica Cerejeira Prime. José Nogueira Vieira, 144, Sala 2, no Tiradentes. WhatsApp 993413357. Siga no Insta, arroba Ótica Cerejeira Prime.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
Não existe o outro no trânsito. Somos todos parte dele. Hoje você dirige, amanhã atravessa a rua. Respeitar o outro é proteger a si mesmo. Maio Amarelo, juntos por um trânsito mais seguro. Educativa 104, mais humana, mais você.
A partir deste momento, na Educativa, agora 104.
Olá, muito bom dia! Agora são 7 horas e 1 minuto em Mato Grosso do Sul. Está no ar o Agora 104, o jornal que desperta com o Estado, com informações, serviços, notícias e músicas de qualidade. Hoje é segunda-feira, 17 de maio de 2026. Bom dia, Zilda Vieira. Hoje, na verdade, é segunda-feira, dia 18 de maio de 2026.
Exatamente. Bom dia, Leonardo. Bom dia para você que já começa o dia sintonizado na Rádio Educativa de Mato Grosso do Sul. Amanhã começa com o tempo totalmente fechado, quase com neblina aqui na região do Parque dos Poderes. Depois de um domingo com bastante chuva, chuvas que causaram estragos em alguns bairros de Campo Grande, e principalmente no interior do estado. Neste momento, os termômetros marcam 16 graus em Campo Grande. E o nosso convite já está feito. Fique com a gente até às 8 da manhã com muita informação, entrevistas e os assuntos que movimentam o estado. Vamos aos destaques de hoje.
O Pantanal parou a Paulista. Artistas de Corumbá levam a força da cultura sumatogrossense ao MASP. E Moinho Cultural firma parceria com a Educativa MS. Corre que o prazo está acabando. Mais de 285 mil contribuintes ainda não declararam o imposto de renda em Mato Grosso do Sul. Desemprego volta a subir em Mato Grosso do Sul, mas estado segue entre os seis com menor taxa do país, segundo o IBGE. Assunto de hoje para o nosso GPS da economia, Aldo Barrigossi. Amor em tempos de cautela. Dia dos Namorados deve movimentar 357 milhões de reais na economia de Mato Grosso do Sul. O SUS vai oferecer nova tecnologia para tratar feridas graves em pacientes diabéticos e reduzir amputações.
E no Papo de Esporte, Carlo Ancelotti anuncia hoje a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo. Hoje, às 5 da tarde de Brasília, vai acabar a novela. Neymar vai ou não vai para a Copa do Mundo? Operário vence o Iviema, mas permanece em situação delicada no Brasileiro Série D. Pantanal goleia o Peñarol no Amazonas. E classificação para as quartas de final do Brasileiro Feminino Série A3. Você participa do Agora 104 no nosso WhatsApp, 67993331047. Mande sua mensagem, sua opinião e conte pra gente como está amanhã aí na sua cidade. Lembrando que estamos ao vivo também no portal educativa.ms.
Hoje as ruas de Campo Grande amanheceram com o reflexo das chuvas que aconteceram no domingo, no período do dia todo, desde as 6 horas da manhã de domingo. Choveu bastante em Campo Grande. O IMET havia previsto 50 milímetros de chuva para o dia 17 de maio, ou seja, no domingo. Teve também chuva de granizo e fortes ventos, com a previsão de fortes ventos e chuva de granizo para o estado. Zilda, teve chuva de granizo em cidades do interior de Mato Grosso do Sul?
Sim. Deodápolis foi a mais castigada, né? Mais de 200 casas foram atingidas, o Hospital Municipal da cidade alagou, hotéis, pousadas da cidade ficaram completamente alagadas, carros foram destruídos por conta da chuva de granizo. Foi uma situação bastante
assustadora,
exatamente. E muitos prejuízos para os moradores.
Segundo o site Climatempo também, há registros de que hoje, dia 18 de maio, Campo Grande acumula 108 milímetros de chuva no mês. É acima da média histórica. Portanto, há previsão de temporal com bastante chuva para Mato Grosso do Sul. Bairros aqui de Campo Grande, como, por exemplo, o bairro Tiradentes, teve ruas com alagamento, com casas alagadas. A região do Petrópolis, do Jardim Petrópolis, no bairro em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, também teve situação de alagamento. Segundo informações dos nossos ouvintes aqui da Educativa MS, que estão participando através do WhatsApp 67993331047, nos enviaram vídeos. Deixa eu identificar aqui qual que é essa rua. A rua Avenida Murilo Rolim, no Jardim Petrópolis, onde o passageiro filma, eles estão passando em frente a uma... É um trecho bem alagado nessa avenida.
A igreja Sagrado...
Sagrado Coração?
Coração da Abadia, aqui na Afonso Pena, né?
Aquele ponto também teve alagamento.
Também alagou. A avenida Afonso Pena, né? A gente viu vídeos de alagamento. Então, muitas ruas, muitos bairros de Campo Grande também foram bastante afetados pela chuva de ontem.
Agora são 7:07 em Mato Grosso do Sul. Vamos começar essa edição de um jeito mais tranquilo, né? Com uma notícia muito legal, direto do cartão postal de São Paulo. Ontem, artistas caracterizados como animais silvestres do Pantanal pararam a Avenida Paulista em frente ao MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo. Artistas do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano de Corumbá desfilaram caracterizados como onça pintada, cobra, jacaré, araras azuis, em uma ação que promoveu o ecoturismo de Mato Grosso do Sul. O MS invade a Paulista. Antecede o evento Mato Grosso do Sul Especial por Natureza, que será realizado pela Funditur, a Fundação de Turismo, hoje no MASP. Ele vai ser voltado para profissionais do turismo, como operadoras turísticas, agentes de viagens, mídias especializadas, influenciadores e convidados. E o Moinho Cultural Sul-Americano de Corumbá, com mais de 2 décadas de atuação em formações artísticas de crianças e jovens na fronteira do Brasil com a Bolívia, acabou de assinar um convênio com a Educativa MS. Nessa parceria, o acervo audiovisual do Moinho fará parte da programação da Educativa nas diferentes plataformas.
E é sempre importante a gente relembrar essa trajetória do Moinho, que atualmente é um dos mais importantes centros de formação no Brasil, com artistas trabalhando pelo Brasil e pelo mundo. Um projeto que nasceu do olhar sensível de uma bailarina diante de um prédio abandonado às margens do Rio Paraguai e que atualmente é uma referência internacional. O tempo passou, o Moinho silenciou. O prédio permaneceu por décadas como uma estrutura adormecida diante das águas do rio. Mas algumas pessoas possuem a rara capacidade de olhar para ruínas e enxergar futuro. Foi exatamente isso que aconteceu no início dos anos 2000, quando Márcia Rolon, corumbaense, retornou à sua terra natal e construiu nas ruínas de uma antiga fábrica um dos mais belos trabalhos de Mato Grosso do Sul e que atualmente é uma referência para todo o país.
Essa trilha eu adoro, essa trilha anuncia a participação de Osmar Bastos. E ele está em viagem, mas mandou um destaque muito importante do mundo do agro. Bom dia, Osmar.
Bom dia, Léo e Zilda, e bom dia aos nossos ouvintes do Agora 104. Já estou com saudades da bancada aí da rádio, viu? Esse negócio de ficar de longe não é muito bom, não. Mas vamos aos assuntos que interessam. O Brasil foi pego de surpresa na semana passada ao tomar conhecimento da suspensão das exportações da carne bovina. Essa não será a primeira e tampouco a última vez que essas situações acontecem. Desta vez, os europeus estão exigindo um controle maior no que se refere a resíduos de alguns medicamentos, como antibióticos, por exemplo, nos produtos de origem animal exportados para aquele bloco. Essa exigência tem prazo para ter início só em setembro próximo. E o governo brasileiro tem que mostrar mais uma vez que a carne daqui é sadia e obedece a todas as normas sanitárias exigidas pelos mercados externos. E além do mais, a carne do Brasil vai para mais de 170 países, o que mostra que temos qualidade e preço. E os europeus sabem muito bem disso. Um bom dia a todos e até quarta.
Um excelente dia para você também, Osmar. A gente te espera na quarta-feira. Lembrando que o Agroeducativa é exibido aqui na TV Educativa, canal 4.1, aos domingos, 9:30 da manhã, com reprise às sextas-feiras, 7 horas da noite. E também tem exibição no Canal Brasil, terças-feiras, às 6:30 da manhã, para mais de 120 países. E a todo momento também, o Agroeducativa está no nosso canal do YouTube, @educativaMS. Portanto, quem perdeu e quer assistir ou rever algum episódio do Agroeducativa, é só acessar o YouTube no @educativaMS e procurar lá Agroeducativa com o nosso editor-chefe e apresentador, Osmar Bastos. Muito bem. Agora são 7:12 em Mato Grosso do Sul.
E você já fez a sua declaração do imposto de renda? A estimativa da Receita Federal é receber 650 mil declarações de imposto de renda em Mato Grosso do Sul até 29 de maio, quando termina o prazo para entrega. Restam apenas 12 dias para o fim do prazo. E para facilitar a vida de quem ainda não declarou, tem atendimento amanhã em Campo Grande do projeto Declare Fácil. A iniciativa é uma parceria entre a Receita Federal e instituições de ensino para levar orientação de graça ao contribuinte que não tem acesso à tecnologia ou tem dúvidas para preencher o documento. Cerca de 250 contribuintes de baixa renda já receberam atendimento do projeto. O atendimento ocorre todas as terças-feiras até o dia 26 de maio no prédio da Receita Federal, na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, número 3. O horário é das 8 da manhã até o meio-dia. O atendimento conta com o apoio de alunos dos cursos de Administração e Contabilidade das universidades UCDB, Uniderp, UFMS, Insted e Unigran. Cerca de 285 mil contribuintes em Mato Grosso do Sul ainda não enviaram a declaração para o sistema da Receita Federal. E só restam 12 dias para o fim do prazo, hein? Lembrando que a Receita pede para o contribuinte não deixar a entrega para o último dia, para evitar problemas de lentidão no sistema. Então, muita atenção.
É, a gente está com o prazo correndo, né, Zilda? Fez a sua declaração? Tá tudo ok?
Meu marido já declarou.
Ah. Quem ainda não declarou, ainda dá tempo. Muito bem, corram atrás. E o IBGE divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do primeiro trimestre de 2026. E a pesquisa apontou que a taxa de desocupação de Mato Grosso do Sul, que é o percentual de pessoas que estavam desempregadas, voltou a subir após atingir o menor patamar da série histórica no último trimestre de 2025. Apesar do avanço, o nosso estado mantém uma das menores taxas de desemprego do país, a sexta menor. A coordenadora de divulgação do IBGE, Helenice Cano, pontuou outros destaques da PNAD. E tem mais notícia boa, viu?
Quanto à taxa de informalidade, que é referente aos empregados sem carteira de trabalho assinada e os empregadores e trabalhadores por conta própria sem registros de CNPJ, houve uma queda em relação ao trimestre anterior. A taxa de informalidade no estado caiu para 29,8%, colocando o estado como o terceiro menor percentual entre as unidades da federação do país.
Já o rendimento médio de todos os trabalhadores aqui em Mato Grosso do Sul foi estimado em R$ 3.768, indicando uma estabilidade. O salário do trabalhador de Mato Grosso do Sul ficou acima da média nacional. E para aprofundar um pouco mais nesse assunto, o nosso GPS da economia, Aldo Barrigossi, já está aqui na bancada do Agora 104 com a gente. Bom dia, Aldo Barrigossi, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Léo. Quero saber se você já declarou o seu imposto de renda, né?
Eu já,
você
já.
Você jogou a bola lá para a Zilda, que ela tem um contador particular lá,
ainda
que é o marido
bem.
Dela, né, que resolveu isso.
Eu já declarei também.
Você
já
declarou? Tem uma contadora?
Eu tenho.
Um contador particular?
Eu tenho uma contadora que me segue já há algum tempo, muito bem.
Que bom.
Léo e ouvintes, né? Você que nos prestigia, a Zilda também aqui na bancada e os outros colegas, e você no trânsito, em casa, a gente tem que verificar que esse número, primeiro trimestre de 2026, comparando, né, a pesquisa aí do IBGE com o último trimestre de 2025, é um número até esperado, né? O número esperado é o aumento dos desocupados, porque a gente tem... Continua em 2026 uma taxa de juros alta, acima de 2 pontos percentuais. Temos o efeito guerra, né? O efeito guerra, o que, que ele causa para a gente, né? Aumento da inflação, permanência dessa taxa de juros. Tudo isso faz com que a nossa economia ela ande numa velocidade que o mercado não precisa. Ou seja, o mercado precisa que ela ande numa velocidade maior. Então as empresas ficam... uma parte delas com receio de fazer investimentos, porque o endividamento da população está aí na casa de 80%, até a gente já conversou um pouco sobre isso. Então, assim, tudo isso é reflexo da nossa economia, deste momento. O Brasil precisa passar por reformas administrativas, né? Fazendo com que a máquina pública ela destrave um pouco mais, que a gente faça investimentos de uma forma que atinja realmente os setores que precisam ser atingidos, para que a gente tenha que esses investimentos ele cause realmente uma transformação do país. Olhando para o nosso estado, para o Mato Grosso do Sul, por que os nossos números estão acima da média nacional? Se a gente olhar, por exemplo, a cadeia produtiva do milho, nós tínhamos aqui alguns anos atrás, menos de 10 anos atrás, nós não tínhamos, por exemplo, indústria industrializando o milho. Então hoje você tem duas indústrias, uma em Sidrolândia e outra em Dourados, que ela pega o milho, ela faz o etanol, ela faz o óleo de milho, ela faz o DDG, que é utilizado na alimentação de animais. Esse produto até ele é exportado também para vários países do mundo. E essa própria indústria ela faz também a energia. Então assim, há 10 anos atrás nós tínhamos apenas o milho. O produtor ia lá, plantava o milho, colhia o milho, esse milho era consumido aqui no mercado doméstico e exportado. Mas vamos explicar para quem está nos ouvindo o que isso significa. Significa emprego lá naquela região, significa que o milho ele é uma commodity, ou seja, é um produto que ele é igual no mundo inteiro em termos de valor, e a gente não tinha essa agregação de valor. Então hoje o milho que era vendido a X reais a saca, ele continua a X reais a saca, só que ele é transformado em vários outros produtos, e esse valor bruto da produção ele se transforma, faz com que a gente aqui no Mato Grosso do Sul e também nesses municípios você circule mais dinheiro na economia. Pessoas vieram trabalhar nessas cidades, o salário dessas pessoas ele é investido na própria localidade, no comércio, com compra de terreno, com aluguel de casas, compra de vestuário, alimentação, escola, né? Tudo isso faz com que a economia do nosso estado ela venha se transformando. Por isso que a gente está um pouquinho acima da média nacional, isso são bons olhos. Não vamos nos ater a coisa específica dos três primeiros meses, que houve uma pequena redução, mas é um alerta para o gestor público, para que ele entenda essa movimentação toda da economia, essa pequena retração no início do ano. Ou seja, a gente tem que buscar uma maneira de voltar com que esses números eles voltem a ficar positivos. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava vendo uma pesquisa da Junta Comercial aqui do estado, né, vinculada à Semadesc, que regula a questão de abertura, fechamentos de empresas e tudo mais. Em abril, nós batemos um recorde de abertura de empresas. Então, por que eu quis jogar essa informação? Quer dizer, se a gente teve um aumento no número de desocupados e um aumento, bateu recorde no número de abertura de empresas nos quatro primeiros meses do ano, e abril foi um número espetacular. Isso mostra também que parte da população ela também não quer trabalhar CLT, ela quer ser empreendedora.
Foram 1.558 novas empresas no mês de abril. Uau, melhor
dando
resultado.
Spoiler,
pois é,
né?
a nossa próxima reportagem.
Aldo, você falou aí, né, do resultado positivo, né? O resultado da PNAD colocou Campo Grande entre as quatro capitais com menores taxas de desocupação, de desemprego, né, no primeiro trimestre de 2026. Qual que é a sua avaliação sobre esse desempenho?
Campo Grande, tanto Campo Grande quanto o município de Dourados, aqui no nosso estado, ele tem uma característica, para ficar ali centralizado, ele acaba absorvendo muito a prestação de serviços, né? Então, assim, se a gente olhar esses números, a tradução desses números, o setor de serviço é o que mais emprega, que mais movimenta a nossa economia aqui da cidade, tanto aqui de Campo Grande quanto do interior ali para a região de Dourados. Isso mostra que a gente vem se especializando cada vez mais, vem oferecendo serviços mais técnicos, né? Se a gente olhar a nossa cidade de Campo Grande, por exemplo, serviços especializados na área médica, odontológica, né? Quantas clínicas, quantos profissionais estão aqui e aqui oferecem serviço para a gente. A gente como cidadão, como população, isso é muito bom, porque você tem aqui na nossa cidade qualquer profissional de qualquer área especializado e a gente não perde para nenhuma cidade do país. Então isso traz um serviço agregado para a gente como cidadão muito bom, mostra que a nossa cidade está crescendo. Cada mês que passa a gente escuta, vendo matérias e tudo mais, que novos grupos, novos empreendimentos estão vindo para cá, estão vindo se instalar na nossa cidade, rede hoteleira, a parte de empreendimento também de imóveis residenciais, né? A gente viu aí em abril vários grupos corporativos falando que vão investir na nossa cidade. Então isso é muito bom para a gente, isso traz investimentos, movimenta a nossa economia, faz com que a gente esteja aí, seja um celeiro de oportunidades aqui no nosso estado e a nossa cidade.
Inclusive o Nivaldo Rocha vai falar daqui a pouco os segmentos que se destacaram, né?
Vamos aproveitar então a presença do Aldo Barrigossi aqui, porque ele já adiantou, né, que a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, a Jucemes, registrou 1.558 novas empresas no mês de abril, o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica, e que o setor de serviço concentrou o maior número de novos registros, com 1.173, seguido do comércio 342 e da indústria com 43. O diretor-presidente da Jucemes, o Nivaldo Domingos da Rocha, destacou os ramos que mais contribuíram para o desempenho do mês passado.
O ramo que mais cresceu foi na área de representantes comerciais no comércio de veículos automotores, bem como o serviço combinado de escritórios que fazem todo o apoio administrativo aí às sociedades e à empresa de modo geral. A Jucemes vem investindo com capacitação, acaba de implantar assistência virtual através da inteligência artificial ao público externo, visando reduzir em até 50% o número de exigências nos processos diários. Com isso, a gente simplifica, agiliza e ajuda o empresário de modo geral para que ele possa o mais rápido possível melhor atender o seu investimento.
Nos quatro primeiros meses de 2026, o total de novas empresas abertas no estado já chega a 6.364 novas empresas, Aldo. É um número muito positivo.
Número muito positivo. Lembrando que em 2025 a gente fez um pouco mais de 10 mil empresas abertas, né? Esse ano a tendência é que a gente supere de largada aí esse número aí, fazendo com que a gente movimente ainda mais a nossa economia aqui no nosso estado.
O Aldo, a pesquisa da PNAD, desculpa, do IBGE, também mostrou que a maioria dos trabalhadores domésticos atuam na informalidade, mas esse número apresentou a retração nos três primeiros meses do ano. É uma boa notícia, né? Menos informalidade, mais segurança financeira, é isso?
Sim. A gente tem que entender assim, algumas atividades econômicas, as pessoas já não querem mais trabalhar nessas atividades econômicas, elas estão migrando para outras áreas. Então, assim, a gente pode ter assim, algumas leituras desse número do IBGE. Uma das leituras é essa que você acabou de afirmar, né? Menos pessoas trabalhando na informalidade, como o trabalho doméstico, mas a gente tem que entender também que parte dessas pessoas, elas foram para a escola, estudaram e estão migrando de atividades. Uhum. Né? Porque é uma atividade que hoje a remuneração média dela, né? Nós temos a remuneração de vários valores, a remuneração média dela não tem sido tão atrativa para quem trabalha na atividade. Então ela quer, a pessoa, né, que trabalha nisso, ela vai estudar, ela vai se qualificar. A gente tem hoje na nossa cidade, no nosso estado, várias instituições, o próprio governo do estado, municipal, entidades privadas, por exemplo, do Sistema S, que oferecem vários cursos. Essas pessoas vão lá, se qualificam e elas migram de atividades econômicas. A gente vê até na nossa, no número que a gente falou anteriormente, que a nossa média salarial é uma das maiores, comparando com a média do país. Sim. Então, o que eu estou falando, os números estão justamente mostrando isso para quem está nos ouvindo entender. Então, assim, muitas atividades de início de carreira, as pessoas estão muitas vezes pulando essa etapa, né? Queimando essa etapa no sentido de já irem para o mercado de trabalho mais qualificadas, buscando, galgando oportunidades ainda melhores. E isso é muito positivo porque aumenta a massa salarial. Quanto mais a gente aumenta a massa salarial, mais a gente aumenta aqui o movimento da nossa economia como um todo, né?
Acabamos
muito positivo.
Acabamos de ter a Semana S, inclusive, né? De qualificação profissional, várias palestras.
Nós tivemos esse final de semana, né? Sexta, sábado e domingo, a Semana S do Comércio, né? Promovida pela Confederação Nacional do Comércio a nível nacional e aqui localmente pela Federação do Comércio, o SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, e o SESC, que é o Serviço Social do Comércio. Então, essas entidades, elas ofereceram, por exemplo, domingo eu estive lá no show do Michel Teló. Domingo não, desculpa, sábado, né?
Sim.
Baita, num show profissional aqui da nossa terra, né? O que a gente precisa entender? Um show como esse, por exemplo, quantas pessoas trabalharam ali? Quanto movimentou essa economia? né? Quantas pessoas trabalharam em volta no entorno do show, né? Vários prestadores. As entidades ofereceram vários cursos durante toda a programação. Por exemplo, na sexta-feira tiveram duas palestras magníficas lá, né? As palestras principais com Marcelo Tais e com Gustavo Cerbasi falando de economia. Tinha que ir lá assistir, né? E tinha que estar lá o Cerbasi. Então, a gente tem que entender, assim, o objetivo dessas instituições de mostrar, né? Para que eles estão aí, por que eles existem, por que eles foram criados lá na década de 40, né? No sentido de promover e qualificar cada vez mais o trabalhador e o empresário do setor do comércio. E assim você tem na indústria, você tem na área rural, você tem na área de transporte. Né? Essas entidades são extremamente importantes e faz com que promova a capacitação de forma contínua das pessoas, do cidadão como um todo.
E a gente vê essa qualificação dando resultado nos dados do IBGE aqui, porque mostra que a população ocupada trabalhando como empregador cresceu 6,5% no trimestre investigado pela pesquisa. Né, esse dado mostra que mais gente está se tornando empreendedor no estado.
E isso é uma mudança, né, de postura das pessoas, não só aqui no nosso estado, na nossa cidade, como a nível de mundo. Né? A gente tem que ser mais empreendedor. A gente sendo empreendedor, outras oportunidades surgem. Lógico, a gente tem que ter mais disciplina, a gente tem que ter, no nosso dia a dia, entender que a gente precisa sempre estar qualificado. Né? Lado empresarial, a gente está vendo aí uma nova reforma tributária, que está começando a entrar em vigor. Você, como empresário, como empreendedor, você tem que estar por dentro de todo esse assunto. Ah, eu não quero estudar isso. Não tem querer. Você precisa estar atualizado, porque o mercado exige isso. Né? Isso é muito importante para a gente. E lembrando, assim, a transformação do estado exige que novos empreendedores, eles venham para o mercado e oferecer os seus serviços. Né? Assim, quando eu falo exige, como oportunidade. Então, você pega um município menor, foi para lá uma indústria a ser instalada. Essa indústria vai demandar mais eletricistas, mais engenheiros mecânicos, mais médicos para prestar serviço. Por exemplo, aquele médico que faz todo aquele trabalho de saúde ocupacional, né? A hora de você contratar a pessoa, na hora de você demitir, que é um processo legal dentro do regimento do Ministério do Trabalho. Então, você já demanda esse profissional, teoricamente, exigia, mas não exigia tanta demanda. Você pega uma indústria que tem lá 10 mil funcionários, quantas oportunidades não surgem ali? Manutenção de veículos,
roda
de caminhões,
girando.
É a roda girando. E essa roda está girando bem mais rápido aqui no nosso estado, exigindo que a gente tenha essa transformação. Léo, e ouvintes, Zilda.
Tá certo, Aldo Barrigossi, nosso GPS da economia, todas as segundas-feiras aqui no Agora 104, nos mantendo muito bem informado sobre o mundo da economia. Obrigado, Aldo, tenha uma excelente semana.
Obrigado, Zilda, Léo, aos
semana.
Colegas da bancada e a você que nos prestigia, nos ouvindo toda segunda-feira aqui no GPS da economia.
Agora são 7h30, 7h30 em Mato Grosso do Sul.
Início de semana com chuva, frio aqui em Campo Grande. Como será que está o trânsito neste momento? Bernardo Quartim, bom dia. Onde você está?
Muito bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo. Bom dia aos nossos ouvintes. Zilda, me encontro na região urbana do Bandeira, na Júlio Verne, com a Guri Marques por aqui. Pela Júlio Verne, o trânsito é tranquilo. A Guri Marques já tem um trânsito um pouco mais carregado aqui abaixo, da Delfina Borges até Antônio Mendes Canale. Está atrasando a vida dos moradores. Os motoristas que saem da região sul pegam a Guri Marques e vão se deslocar sentido centro. A Montese, no trecho da Fábio Zarana, região urbana do Bandeira, ainda no segmento, seguindo pela Trindade, tem dois pontos de lentidão, com a Fábio Zaran e depois com a Salgado Filho e com a Eduardo Elias Zaran. Quem for pegar a Tramontese nesse trecho aí da próxima Universidade Federal, vai pegar trânsito lento. No sentido contrário, nós temos a Costa e Silva. Ela também tem um ponto de lentidão da São Cosme, Damião, até a Fábio Zaran, quem se desloca sentido Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A Três Barras também, fluxo é moderado, fica lento ali com a José Nogueira Vieira, quem desce sentido Eduardo Elias Aran, que tem um ponto de lentidão severo nesse momento, da Caiová até a Bom Pastor, quem se desloca sentido Cemitério Santo Antônio. Tem acidente na pista, na Rodolfo José Pinho, próximo à Chá de Escape, na descida da Chá de Escape, está deixando o trânsito lento para quem desce sentido Bahia, sentido Joaquim Murtinho, que também tem um ponto de lentidão. Hoje está complicado. Na Joaquim Murtinho, com a Bahia, no início da Bahia, com a Chá de Scarf, e depois na subida da Bahia, sentido Jardim dos Estados. Do outro lado da cidade, região urbana do Imbiruçu, a Duque de Caxias, da Presidente Vargas até a Praça Nilton Cavalcante, quem se desloca sentido Barra Mambaí, esse motorista também vai enfrentar um ponto de lentidão. Região urbana do Imbiruçu, Avenida Tamandaré, na Onofre Luiz de Carvalho, até a Euler de Azevedo, quem se desloca sentido saída para Rochedinho, CDB. Esse motorista tem que ter muita paciência, porque o trânsito é lento nesse momento. E para a gente finalizar, acidente na pista, na Rua do Rosário, com a Mascarenhas de Moraes. Está deixando o trânsito lento na Mascarenhas de Moraes, da Rua do Livramento até a próxima a Rua do Rosário, quem se desloca sentido Zola Cícero. Quase que não saiu. Orientação para os nossos motoristas. Oi, Zilda.
Difícil nome aí.
Zola Cícero, quase que ela não sei. Ô, Zilda, hoje a gente fala para os nossos motoristas ouvintes terem tranquilidade, porque tem muita sujeira nas principais pistas de Campo Grande, na Avenida Afonso Pena, no trecho do Parque dos Poderes, as principais rotatórias ali com a Rachid Neder, com a Monte Castelo e depois a Rachid Neder com Heráclito Nunes de Figueiredo, com a Euler de Azevedo, a saída para São Paulo ali na rotatória da fábrica de refrigerantes. Então o motorista tem que ter a consciência de que ele tem que andar dentro da velocidade permitida da via, com os faróis acesos, com muita tranquilidade, respeito e empatia. É aquilo que o Maio Amarelo prega, porque senão nós vamos ter acidentes, mais acidentes. Hoje o Juju já teve acidente, né? Indo para o trabalho.
Nazaran com a Costa e Silva.
Pois é.
Nazaran com a Costa e Silva, exatamente ali naquela rotatória.
Então, muita paz. Ainda bem que o Juju está bem, está com muita saúde. Está meio pé frio esses dias, mas está acontecendo.
Mas está aqui, então, chegou.
Muita paciência, tranquilidade, respeito e empatia no trânsito. É com vocês aí.
Com certeza, Quartinho, porque desde o início do ano já são 24 vítimas fatais no trânsito de Campo Grande, 15 motociclistas. Então, né, é isso que você falou, respeito, direção defensiva, muita paciência.
Exatamente.
Muita tranquilidade.
Exatamente. Obrigada, Quartinho. E no próximo bloco, o Dia dos Namorados deve movimentar mais de 350 milhões na economia de Mato Grosso do Sul. E tem Zé Du com os destaques do Nossa Música é Assim.
Vamos para um breve intervalo falando de paixão intensa com Djavan. O ano era 1998 e o compositor lançou Te Devoro. Vamos ouvir. Nós já voltamos. Agora são 7 horas e 35 minutos em Mato Grosso do Sul.
Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove ou quando faz frio, outro plano te devoraria, tal Caetano a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de ti jogado à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não.
Agora 104, música e notícia.
Caminhar por 30 minutos por dia ajuda o coração, o humor e até a criatividade. Comece devagar, mas comece hoje. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Enquanto você ouve este anúncio, o relógio não para. No Brasil, a cada hora, 13 crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual. O silêncio é o maior aliado do agressor. Silenciar não protege, denunciar salva vidas. Informar, acolher e agir faz toda a diferença. A proteção das nossas crianças é compromisso de todos nós. Maio Laranja. Ao suspeitar de violência sexual, denuncie. Disque 100. Funciona 24 horas com sigilo garantido. Ministério Público Estadual. Para você, para todos.
Vem curtir na tela do cinema UCI.
Quer pagar meia entrada nos cinemas UCI em qualquer dia e sessão? Então venha fazer parte do UCI Unique. Agora você pode adquirir o cartão UCI Unique online através do site da UCI de forma rápida e segura. Clientes UCI Unique, além da meia entrada, garantem upgrade na pipoca.
Aproveite o relançamento de Top Gun Maverick, além de O Diabo Veste Prada 2, Michael e muito mais. Verifique as classificações etárias e condições em ucicinemas.com.br.
Vem curtir na tela do cinema, UCI, muita diversão.
Agora 104, ligado no que importa.
7h38, 7h38 em Mato Grosso do Sul.
E essa notícia é para os apaixonados. O Dia dos Namorados deve movimentar praticamente 357 milhões de reais na economia de Mato Grosso do Sul neste ano. A estimativa considera tanto a compra de presentes quanto os gastos com comemorações, como jantares, passeios e viagens. O montante é 12% menor do que em 2025. Para a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio, Regiane Dedé de Oliveira, o comportamento do consumidor demonstra cautela, mas também a relevância da data para a economia.
Mas é um valor significativo, nós temos aí R$ 543,00 o valor médio a ser gasto, né, no Dia dos Namorados. Isso é entre presentes e comemorações. O valor do presente é um pouco maior que a comemoração. O consumidor, ele diz também que ele vai, a grande maioria vai comemorar saindo, indo para um restaurante, para um barzinho. Então, acaba movimentando esse setor do comércio e serviços, né? E também, quando a gente fala em presentes, é bem variado. A preferência é por perfumes e cosméticos, porém tem roupas, calçados, uma experiência de passeio, flores, bolsas e acessórios, eletrônicos.
Opções de presentes não faltam. E o analista do Sebrae, Paulo Maciel, explica que a pesquisa deixou muito claro que o consumidor prefere ir até a loja para fazer suas compras. Ele dá dicas para os empresários captar esses clientes.
Quase 76% das pessoas que pretendem presentear no Dia dos Namorados querem comprar presencialmente. 66% delas têm como destino o centro da cidade e quase 10% preferem comprar nos bairros. Isso significa que o pequeno negócio de bairro também tem o seu público, e esse cliente valoriza a proximidade, a comodidade e o atendimento de quem já conhece. Seja no centro ou no bairro, a mensagem é a mesma: vitrine atraente, equipe preparada e estoque abastecido, porque o cliente vai passar pela sua porta. E tem mais, outros 13% pretendem comprar pela internet diretamente de uma loja física. Esse grupo não vai até a loja, ele compra pelo site, pelo Instagram ou pelo WhatsApp, sem sair de casa. E para não perder essa fatia, o negócio precisa estar presente e ativo no digital, com catálogo atualizado, fotos de qualidade e o atendimento ágil nos canais online.
Notaram as dicas aí do Paulo Maciel? A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 27 de abril de 2026, com 2.515 entrevistados em 9 municípios de Mato Grosso do Sul. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%.
7h41 em Mato Grosso do Sul. E o SUS, o Sistema Único de Saúde, vai passar a oferecer uma nova tecnologia para tratar feridas graves em pacientes diabéticos. O objetivo é acelerar a cicatrização e reduzir amputações, um dos problemas mais sérios ligados à doença. As informações são com a repórter Nelly Terra. Bom dia, Nelly.
Bom dia aos colegas aí no estúdio, bom dia a você que acompanha o Agora 104. O Sistema Único de Saúde vai incorporar uma tecnologia considerada promissora no tratamento de feridas graves causadas pelo diabetes. O SUS vai começar a oferecer transplante de membranas biológicas para pacientes com lesões crônicas, especialmente os casos conhecidos como pé diabético. A medida foi aprovada após a avaliação técnica ligada ao Ministério da Saúde e amplia o acesso a tratamentos regenerativos, que até agora estavam disponíveis de forma mais limitada. O diabetes já afeta cerca de 20 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Entre as complicações mais graves está justamente a dificuldade de cicatrização. Problemas circulatórios e danos nos nervos aumentam o risco de infecções e amputações. O Brasil registra dezenas de milhares de amputações relacionadas ao diabetes todos os anos. Especialistas afirmam que parte desses casos poderia ser evitada com diagnóstico precoce e acesso a tratamentos mais modernos. A nova técnica utiliza membranas biológicas aplicadas diretamente sobre a ferida. Esses materiais funcionam como uma cobertura protetora que ajuda na regeneração do tecido lesionado. As membranas estimulam a cicatrização, reduzem inflamações e favorecem o crescimento celular. Pesquisas mostram que o tratamento pode acelerar a recuperação e diminuir o risco de amputações em comparação com métodos convencionais. Outro benefício importante é a possibilidade de reduzir o tempo de internação hospitalar. A incorporação da tecnologia faz parte de um movimento de modernização do SUS, que nos últimos anos começou a adotar terapias regenerativas em diferentes áreas da saúde. Mas os especialistas fazem um alerta. A tecnologia ajuda, mas não substitui os cuidados básicos. Controle da glicemia, alimentação adequada, acompanhamento médico e atenção aos primeiros sinais de lesão continuam fundamentais. O aumento dos casos de diabetes acompanha mudanças no estilo de vida da população, como envelhecimento, obesidade e sedentarismo. A expectativa é que o número de pacientes continue crescendo nas próximas décadas. Por isso, a chegada dessas terapias ao SUS é vista como avanço importante para reduzir amputações, melhorar a qualidade de vida e diminuir os custos hospitalares no longo prazo. Agora, o desafio será ampliar a estrutura, o treinamento e o acesso ao tratamento em todo o país. Nelly Terra para o Agora 104.
Segunda-feira é dia dos destaques do programa Nossa Música é Sim. E quem traz é o produtor e apresentador Zé Du. Bom dia, Zé Du. Início de semana com frio, muita chuva, né?
Bom dia, Leonardo, Zilda.
Bom dia.
E todos aqui da bancada e também os ouvintes, né? Bom dia, friozinho gostoso.
Zé Du, quais os destaques do Nossa Música é Assim de hoje?
Hoje nós vamos receber orgulhosamente a magnífica reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a
Camila Ítavo.
Ela é uma graça, olha, foi uma entrevista muito legal. Estou dizendo até que talvez tenha que fazer uma segunda parte, porque tem tanto assunto, né? A universidade é uma gigante.
Muito conteúdo.
45 mil alunos. E ela foi assim, ela foi aluna, foi professora, foi diretora do Hospital Veterinário, foi... que mais? Ela foi vice-reitora durante 11 anos... E agora está reitora, há um ano e meio ela está reitora. É muito bacana a história toda dela, o amor, né, a zootecnia e a universidade. E a universidade é aquele universo gigante. Então nós vamos conversar muito, vai ser muito bacana. Eu convido a todos. Também queria destacar que domingo que vem, dia 24, o Daran Júnior, um dos sambistas aqui mais destacados aqui também de Mato Grosso do Sul, vai estar realizando um sonho. Ele vai cantar lá em Cacique de Ramos, no Rio de Janeiro, que é um templo do samba, né? É uma das mais tradicionais escolas do Rio de Janeiro, escola de samba, e ele tá felicíssimo que vai cantar lá ao lado de quem que tava? O grupo Caciqueando e a cantora Margarete Mendes. Ele é filho de um grande amigo meu, o brother da Aran, que é um radialista, também apaixonado por samba, sempre especialista nisso, e um comunicador, um animador de eventos, ele é uma figura. E o filho dele, da Aran Júnior, não podia sair outra coisa, senão uma simpatia, enfim. E todos torcendo para que seja um grande show dele lá. Isso e muita música. Música, muita música.
Muito bem, nossa música é assim hoje, na Rádio Educativa MS, a partir das 8h30 da noite.
8 horas.
8 horas da noite, 8h30. Ó, tô com Osmar Bastos na meia hora. Obrigado, Zé Du. Acompanhe o Nossa Música é Assim hoje na Rádio Educativa MS, FM 104.7, às 8 horas da noite.
Bom programa, Zé Du. E no próximo bloco tem Papo de Esporte com Ricardo Paredes. Vamos saber o dia que todo mundo espera. Neymar vai ou não vai para a Copa do Mundo?
E isso é um tema para a gente pedir para os nossos ouvintes enviarem se vai ou não vai. Pelo WhatsApp 67993331047. Será que ele vai? Será que ele não vai?
Interage com a gente.
Segundo intervalo do Agora 104 e vamos de Whitney Houston com I Wanna Dance with Somebody. O intervalo é rápido e nós já voltamos. Agora são 7 horas e 47 minutos em Mato Grosso do Sul.
É o único tempo que existe de verdade. O passado já se foi, o futuro ainda não chegou. E é no agora que você pode agir. Desenvolvimento pessoal não acontece amanhã, acontece hoje. Respire fundo, olhe ao redor, perceba o que está ao seu alcance. A vida acontece no momento em que você presta atenção. Quando você vive o presente, o futuro agradece. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Summer Beer Bar do Mamed. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada com